Muito do que ocorre na nossa época, na nossa sociedade, tem o vício e o peso de uma visão encartada, de uma visão toda ela datada, de uma visão contextualizada, típica de uma época. Então, quando vemos a menina que aprendeu a voar, se ela simplesmente aprendeu a voar e vai dar alguns voos, depois resolve não voar mais, alguns talvez considerem, puxa, mas então de que valeu, de que adiantou, não utilizou, podia utilizar para tantas coisas. Os meninos que pegaram as embarcações em direção a Jerusalém, alguns tentaram chegar lá a pé, se isso fosse possível, e não chegaram a Jerusalém. Nossa, então não valeu? Esse pensamento pragmático, industrial ou de serviços de uma época como a nossa é competente, é cabível para quem pretende trabalhar elementos como a variabilidade em uma época e ir além dela? São perguntas, né, para que juntos possamos trabalhar e ver o que é possível a partir daí. Vamos retomar agora o filme. Teresa e o gringo param numa localidade no meio do deserto. E essa é uma das cenas que mais, em todos os cartazes da obra, vocês encontrarão a cena que vem agora e que mostra muito da ênfase e um dos recados que as diretoras e escritoras da obra buscaram nos passar. Bom, na obra, a Paulina Garcia, nessa esplêndida interpretação, retorna para o veículo com o Cláudio Risse, e as cineastas nos mostram um elemento, confidenciando com quem acompanha o filme, algo inédito. E então a câmera recua e no bagageiro de mão deste trailer, o que que nós encontramos? A bolsa dela. Em cima à direita, uma bolsa marrom, a sacola dela. Estava ali porque o gringo colocou e não contou a ela. Está ali porque ele se afastou, alguém limpou e colocou ali porque estava no chão, ou ele, distraído, colocou lá e se esqueceu, não lembra? Nada disso nós sabemos. À medida que uma pessoa transita pelo seu ambiente e se desenvolve conforme a sua historicidade, como é o caso da Teresa, vários elementos ligados à variabilidade costumam ocorrer, levando a pessoa, às vezes distraída, para posições diferentes daquilo que é habitual para ela. Geralmente, mas isso não é uma regra, há uma inclinação existencial, uma certa estabilidade conforme a pessoa se constituiu. Então, cada um de nós vai a uma confraternização com os amigos, depois vai às vezes ver uma partida de tênis, às vezes faz uma caminhada pela praia, e há vários elementos aqui de variabilidade para várias pontuações. A tendência é sempre voltarmos para uma espécie de elemento que nos é mais usual. Isso ocorre de várias maneiras, com várias disposições. Aprender a transitar a navegar nesses elementos, traz lições muito importantes, provavelmente, para uma época como a nossa. A não fluência e a não compreensão de fatores como esse é que pode acarretar angústias e situações exasperantes quando Na realidade, o que está acontecendo muitas vezes não é nada além daquilo que já era o provável na caminhada da pessoa. Por isso estou mostrando alguns elementos que quebram o pragmatismo, o funcionalismo, o elemento industrial, o elemento de serviços tão característicos numa época como a nossa. Isso se ajuda em algumas vezes, é provável que na maior parte dos casos atrapalhe muito na caminhada. Por exemplo, no Barco das Crianças, do Mário Vargas Llosa, algo similar ao que estamos acompanhando aí acontece. Um dia, depois do velhinho contar para o menino todos os problemas de navegação que houve, ele está muito diferente. O menino havia se encantado muito com a história, mas o velhinho se mostra muito diferente. Muitas páginas depois, Llosa escreve: quando no dia seguinte o velho retomou sua história, não era mais a mesma pessoa dos dias anteriores. Havia perdido o entusiasmo e aquela atitude tranquila que até então tivera ao contar seu relato ao menino, tudo aquilo tinha ido embora. Então ele começa a contar outras coisas. Ele disse que tudo se complicou muito para eles, para os meninos. E então, Llosa nos mostra uma das páginas primorosas da literatura latino-americana, num voo extraordinário e numa pequena e preciosa lição sobre as variabilidades. O velhinho diz para o menino que um dia aconteceu algo surpreendente que fez a perplexidade. Um barco chegou muito perto deles e os meninos começaram a interagir com esse barco porque estavam com fome, estavam com sede e subitamente perceberam uma coisa. Um dos meninos chamou atenção a isso. Os outros não estavam percebendo o que estava acontecendo. Se serviram das coisas e não se deram conta de que estes homens que chegavam nesse barco tão perto deles não podiam vê-los, não conseguiam ver estes meninos. Eles estavam invisíveis para esses homens. Não sei se chamaria de desgraça o que disse na manhã seguinte o velho, prosseguindo seu relato, porque também poderia ser chamado de milagre o que nos aconteceu. Aconteceu que nós víamos perfeitamente, mas eles não nos viam, murmurou o velho. Apesar de estarmos a poucos metros de distância, apesar dos nossos dois barcos quase se tocarem, nós saudávamos, gritávamos, sacudindo as mãos, mas eles continuavam em seus trabalhos arrastando as cordas, limpando as velas, lubrificando os canhões, tirando água da coberta ou com baldes. Olhavam na nossa direção e não nos viam. Por que não davam o menor sinal de terem visto nem ouvido? Olhavam à sua volta como se nós não estivéssemos lá, como se fôssemos inexistentes. Para eles, nós não estamos aqui, disse um menino, um deles. Diz que é inútil, parem de gritar, eles não estão nos vendo. Para eles, nós não estamos aqui, julgam-se, sozinhos no meio do oceano, nós não existimos, amigos. Em algum momento da nossa travessia, nós deixamos de existir. Em algum momento da travessia, nós deixamos de existir. Em algum momento da historiografia, diante das oscilações, momentos bons, momentos ruins, dificuldades, problemas, em algum momento da travessia, nós deixamos de existir como éramos. Aquele que partiu em busca de um sonho, de um projeto, de uma vida, que ele não existe mais. Durante a travessia ele já é outro. Outro que às vezes nem quer chegar até o porto, a chegada que aqui é Jerusalém. Não. Outro que já pela própria caminhada, já disse, já vivi o que eu queria, vivi até mais. Tínhamos nos transformado em fantasmas, em espíritos, mas ali está o ônibus do seu colégio, disse o velhinho primeiro. Ele sim, que não tem nada de fantasma, é um veículo muito real. Porque o menino ficou perplexo com essa história toda. Quanto mais pragmática industrial de serviços, quanto mais causal for a mente, provavelmente hoje, 2022, mais difícil será entender lições como estas. Pois a resolução de problemas e questões, em tal caso, dirão respeito a linhas retas, isso e então aquilo. Dificilmente, via variabilidades, a pessoa compreenderá essa lição. Essas flutuações todas, miradas, aprendidas, conjugadas dentro da historicidade de uma pessoa, de seus processos de aprendizagem, podem trazer, entre outras lições, isso. Esses meninos já estavam em Jerusalém, já retornaram de Jerusalém e já estavam fazendo outras coisas. Apenas pela ideia, pela busca que eles tiveram. Teresa, nessa parte do filme que estamos acompanhando, se voltasse agora para a casa onde ela trabalhava, voltaria mesmo a Teresa? Ou essas oscilações todas, mais as aprendizagens, mais esse querido amigo que ela encontra, o gringo? Nasce uma verdadeira afetividade entre eles. Isso não ultrapassa, não transcende? Onde estão as variações antes que incomodavam a vida dela? Agora serão outras. E depois serão outras. Não pense, diz o velhinho para o menino, que com essa descoberta de que tínhamos nos tornado invisíveis para os outros, terminaram os nossos problemas, o velho continuou. Sua história na manhã seguinte. Logo depois, descobrimos ainda uma outra coisa. O que poderia ser essa outra coisa que ele descobriu? A descoberta deles não pararia ainda nessa outra coisa. O senhor Jean de Perrault abriu nossos olhos agora para a nossa nova e estranha condição, que era nossa agora. Foi num entardecer tranquilo, pouco antes do crepúsculo, quando o sol, no horizonte remoto, fazia a superfície do oceano brilhar como um espelho. Não sei se notaram uma sutil diferença que surgiu entre nós desde que Deus decidiu que deixássemos de ser visíveis. Desde que o Senhor nos tornou transparentes, inconsistentes, ou como quer que se chame essa estranha natureza que é nossa agora. Essa diferença não era a não-vida, era uma espécie de vida diferente, mas que para a maioria dos homens não poderia mais ser visível. A maioria dos homens só podia acompanhar esses meninos. Enquanto eram garotos tentando chegar a Jerusalém por motivos religiosos, eles não podiam ver esse aspecto da transcendência. Então os meninos estavam agora invisíveis. Aos outros, eles, entre eles, podiam se ver. Ah, viramos, disse o velhinho, hábeis marinheiros, e sorriu. Percebemos que aquele barco iria ser o nosso lar, a nossa pátria, sabe-se lá por quanto tempo, talvez por toda a eternidade, que precisávamos aprender todos os seus segredos para enfrentar os ventos, os temporais, as chuvas, todas as surpresas que o mar podia nos proporcionar. E assim foi. Aprendemos a subir e a arriar as velas, a manipular os cabos, a soltar a âncora, a levantá-la, a manobrar o leme, com bom e com mau tempo, e enfrentar as grandes ondas para que não derrubassem a nossa nave, e reparar os estragos que o tempo e os elementos foram infligindo na nossa pequena comunidade. Nós não tínhamos mais necessidades físicas e nem envelhecíamos. Ou seja, o livro prossegue de uma maneira muito linda e que vai mostrar. Este velhinho estava ali com muito mais elementos do que uma contar a história para o garoto. Quer dizer que o senhor não vem aqui todas as manhãs só para ver o barco aparecer, mas com a ideia de voltar a embarcar nele, é isso? E se o senhor fizer isso, vai virar criança de novo? Isso ainda não sei, disse o velhinho. E talvez nunca o saiba, mas acho que sim. Se numa dessas manhãs você não me encontrar mais aqui sentado nesse barquinho, parquinho, é porque o barco das crianças apareceu e eu voltei a embarcar nele, a unir minha sorte às dos meus companheiros. E um dia, o que vocês acham que acontece? E o velhinho não está mais lá. Não aparecia mais lá. E o menino soube que ele voltou para o barquinho, ou voltou para outro lugar. Para aqueles que não entenderam a história do ponto de vista da transcendência, como promove o Lhosa, alguns dirão: o velhinho não apareceu mais porque morreu, só isso. Mas não é assim que ele nos conta a história. Ele nos conta a história que aqueles que aprenderam a ir muito além dessas variabilidades de uma época, sabendo que elas são peculiares, a ultrapassar essas ondas, essas marés, ainda lidando com elas, viverão e conhecerão as coisas sobre um outro aspecto. Não melhor, não pior, mas transcendente com relação a isso, que é o caso da Teresa, nesta obra. Com ela acontece este elemento, como é o caso da menina que aprendeu a voar. Vou partilhar a tela com os senhores, para que possamos ver o final desta linda obra, A Noiva do Deserto. Vamos então ver o trecho final.
Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Soy Teresa. Quería avisarles que llegué a San Juan y que estoy en un teléfono prestado porque acá no hay señal. Te quiero mucho, mijito.
Ahí hasta donde yo trabajaba, se arrodilló ahí nomás y me pidió casamiento.
Yo sabía que a ella le gustaban los marineros, así que me compré un traje de marinero. Sí, aparecí en el hospital, como dice, y cuando me vio se largó a llorar.
Bueno, a mí me dio un poco de vergüenza.
Ah, por eso lloraba, ¿no? Era por...
Y yo me acerqué, me arrodillé, saqué el anillo y le dije, ¿te querés casar conmigo?
Mira si te decía que no te volvías al submarino.
Oh, de una. ¿Puedes creer que todavía tengo el traje?
¿Todavía
lo tengo? Todavía me queda. Así que, sí, de vez en cuando lo usamos.
Bueno, ah,
muy bien.
La intimidad.
No, muy bien. Pero bueno, lo que pasa es que estábamos todos detrás de la peli. La petición. Todos, pero ella se quedó con el Coqui y lo eligió a Coqui. Y...
¿Qué querés? Si mi negro tiene los ojos más lindos del mundo.
No te ofendas, primo. Pero en esa llevo la de ganar. Tu fuerte es otra cosa.
¿Qué otra cosa?
No sé. Mira, ¿vos qué te parece, Teresa?
Algo debo tener.
No sé. Bueno, la sonrisa. Sí, sí tiene una sonrisa que ilumina.
paren, paren, es injusto. Vos te la estás llevando de arriba. Yo por lo menos me vestí de marinero.
Cada uno tiene su batalla. ¿Quiere un poquito más de vino? Teresa.
No me voy para San Juan.
No, Teresa, pero ay, mire, no, la hora que es.
Tengo que llegar.
Teresa, mire la hora que es, cómo va a ir, la llevo yo. Pare un poco, ya lo encontró al bolso. Escúcheme, pero pare un poquito. Por favor, Teresa. Teresa, por favor. Sí, lo encontré al bolso, sí.
¿Dónde? ¿Cuándo lo encontró? ¿Por qué no me dijo?
No sé. Así sé. La vi ahí, cómoda. La vi también. Y pensé, si esta mujer encuentra el bolso, ¿se va? ¿O no se va? Dígame dónde quiere que la lleve y yo la espero en la camioneta. Por favor.
Bueno, no es tan larga en realidad. Mis padres murieron en el terremoto cuando yo era chica. Y me fui a vivir con mi tío, que era camionero. Transportaba manzana dos veces al año, Chile, Buenos Aires. Y un día me ofreció un trabajo con una familia de un conocido que necesitaba una persona de confianza que pudiera cuidar el hijito. Yo estaba media perdida, me ofrecieron buena plata y me vine. Empecé a trabajar de 20 añitos en esa casa y nunca me fui.
Yo no creo poder estar tanto tiempo en un lugar. Ah, no me imagino. De espíritu, ¿vio?
No se cansa de estar moviéndose todo el tiempo.
No se cansa de estar quieta. Brindamos. Voy a empezar yo, a ver si la inspiro. Por hoy. Por la ruta. Y por la difuntita. Que me hizo un favor a mí. Ahora le toca a usted.
Brindo por el bolso y porque todavía no le pagué.
Ay, qué brinde desabrido.
Mas o final da história, quem vai nos contar? Não são as cineastas que fizeram o final do filme. Quem vai nos contar é José Saramago, com a sua obra A Maior Flor O Saramago nos conta que um menino, nessa história dele, tinha as aventuras aprazadas fora da sossegada terra, onde viviam os pais, a irmã e talvez o resto dos avós, uma parentada misturada de que não se há notícia. O estilo de Saramago ao escrever para os adultos não muda tão radicalmente na escritura para as crianças. Sai o menino pelo fundo do quintal e de árvore em árvore, como um pintassilgo, desce ao rio e depois, por ele abaixo, naquela vacarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurara sozinho. Saramago vai mudar a história inteira numa frase. Do menino que brincava no parque, que brincava no jardim da casa, que gostava de passear ao redor de sua casa, numa frase. Saramago muda completamente. Observem o que ele faz. Dali para diante começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? Considerem, por favor, o que o Saramago está nos colocando. O garoto estava brincando. E subitamente, ao olhar para frente, do jardim dele em diante já era o planeta Marte. E o garoto se pergunta, e agora? Eu vou. E foi, diz o Saramago. Foi direto. E que bela obra sobre as variabilidades súbitas de uma época como a nossa. Oh, que feliz ia o menino, escreveu José Saramago. Andou, andou. Foram rareando as árvores. E agora havia uma charneca rasa de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita coluna redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá em cima, o que ele viu? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas dos destinos, ele viu uma flor. É isso então que acontece? Quando vejam, o garoto estava feliz brincando no seu jardim. Subitamente, com tudo que ele havia vivido, com tudo que ele era e possuía, ele se depara então com uma espécie de portal que convida para ter o mesmo disso, só que muito mais e mais além, para o qual ele havia se preparado de certa forma. E nessa imensa variabilidade súbita, Saramago diz, o que ele encontrará lá? Ele encontra a essência de tudo que ele viveu, a flor. Ah, era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial na história, achou que tinha de salvar a flor. Mas onde estava a água para salvar a flor? Então o menino desceu a montanha, atravessou o mundo todo, chegou ao grande rio Nilo. No côncavo das mãos recolheu quanto de água lá cabia. Voltou o mundo a atravessar pela vertente se arrasta, três gotas que lá chegaram. Bebeu-as então toda, a flor sedenta. 20 vezes cai lá, 100 mil viagens à lua. O sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar e, como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. Saramago nos diz que esse garoto de Marte retornou, da Lua retornou, direto para o rio Nilo, com as mãos recolheu água, levou de volta e foi várias vezes e fez isso tranquilamente. É isso, ultrapassar as variabilidades? E saber agora lidar com elas pelo que elas têm de melhor? e não ficar mais restrito a que elas coordenem a vida, mas a vida navega por elas? Quanto falta para uma sociedade de homens como a nossa poder chegar a tal ponto? O que precisamos aprender, descobrir, fazer para que às vezes possa ser assim? Pois nem sempre teremos interesse ou nem sempre será possível, mas quando for possível, passar dos nossos sonhos para aquilo que acreditamos, para o que acreditamos, para aquilo que trabalhamos, para as nossas afetividades, saltos existenciais que serão coerentes a partir da historicidade que temos. Saramago, mais adiante, escreve: o menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nesses casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais a vizinhança à busca do menino perdido, mas não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase pôr do sol quando levantaram os olhos e viram longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Todos foram de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido sobre ele, resguardando-o do frescor da tarde. Estava uma grande pétala perfumada com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de um milagre. Um milagre que, provavelmente, se a humanidade galgar suas melhores premissas, aprofundar suas epistemologias éticas, elementos morais, religiosos, transcendentes, talvez, em vários momentos, possa chegar a isso. Talvez possa escolher outras formas. Há muitos elementos aqui.